Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast ou Spotify e apoie este projeto através de patreon.com/conversas com impacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 10 do podcast Conversas com Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. O modo central deste podcast é o desenvolvimento sustentável. Por isso, temos falado com ativistas, decisores políticos, financiadores, agentes de mudança, empresárias e voluntários que nos têm ajudado a perspectivar o desenvolvimento sustentável através da educação, participação cívica, inovação social, empreendedorismo, movimentos cívicos e voluntariado. Mas ainda não abordámos diretamente um outro tema-chave, a cultura. A Unesco está convencida de que nenhum desenvolvimento pode ser sustentável sem uma forte componente cultural, considerando a cultura como uma forma de desenvolvimento centrada no ser humano, baseada no respeito mútuo e no diálogo aberto entre as culturas, com resultados duradouros, inclusivos e equitativos. Assim, têm sido realizados esforços para incluir a cultura como driver mundial para o desenvolvimento, tendo sido inclusivamente proposto, em 2015, a adoção de um ODS isolado para a cultura. Neste seguimento, a Unesco promoveu em novembro de 2019 um Fórum Mundial com 140 ministros da cultura, 21 anos após a conferência anterior, o que marca a importância do momento. Deste fórum, destacou-se a importância do turismo cultural, tema já abordado neste podcast, e a cultura enquanto fator de integração, numa sociedade, em particular a europeia ocidental, cada vez mais diversa. É, aliás, cada vez mais evidente o papel da expressão cultural, talvez tenha sempre sido, na quebra de estereótipos, divulgador de minorias, promotor de transformação social. A este respeito, destaco o Participante Media, de Jeffrey Skoll, uma produtora cinematográfica com um objetivo específico, criar impacto através da sétima arte. Reconhecendo então o papel da cultura, quisemos saber mais sobre a importância, a estratégia e o papel social da Antena 2 no panorama cultural, particularmente musical e erudito em Portugal. Conversamos, pois, com João Almeida, diretor da estação Antena 2, com um longo currículo enquanto jornalista, particularmente na TSF, para o qual fez reportagens dos massacres de Ruanda, da reunificação da Alemanha, da quebra do presidente romeno Nicolae Ceausescu, tendo ainda feito reportagem de guerra nos Balcãs. Em 2000, fez parte da redação da SIC e em 2005 entrou nos quadros da RDP para se tornar posteriormente diretor da estação. Passou pela Psicologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, cursou solfejo pela Academia de Amadores de Música e também guitarra na Escola Duarte Costa, tendo trabalhado como autor e intérprete com grupos de teatro, designadamente com o Teatro Ibérico e a Casa da Comédia. Em 2017 é distinguido pela SPA com o Prémio Jornalismo Cultural pelo seu programa e hoje também podcast Quinta Essência, podcast que aliás que serve de inspiração a conversas com impacto. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Antes de começarmos, quero devolver-lhe uma pergunta que o ouvimos fazer com frequência no seu programa. Qual é a quinta essência do seu ofício enquanto diretor da Antena 2?
Olá, boa tarde. A quinta essência da direção num canal como a Antena 2 é o gosto pela cultura, pela arte, talvez mais a cultura erudita, portanto aquela que a atualidade tende a esquecer um pouco, porque está mais interessada naquilo que acontece agora, neste momento, na cultura dos nossos dias, sendo que a Antena 2 se ocupa da cultura de todos os tempos. E depois saber transmitir isso às pessoas, portanto o gosto da comunicação, porque estamos a falar de uma rádio, e também o querer ajudar, porque é o lado de intermediário, não é? Média no sentido de ligar os criadores ao público. E nesse sentido, mimar, digamos assim, acho que é a quinta essência da minha função, é mimar os criadores de cultura. Tentar divulgar o mais possível o que eles fazem e criar até condições para eles trabalharem o mais possível.
Fiz uma pequena apresentação sua, mas gostaria de saber como se ligam os pontos para trás e como chegou a diretor da estação.
Bem, isso de facto é curioso, porque eu comecei por ser repórter de rádio, fiz o curso da TSF e andei um pouco por todo lado, conforme um ditado da própria TSF, fui ao fim da rua, fui ao fim do mundo, porque ganhei gosto por essa atividade de reportagem, mas a partir de uma certa altura comecei a perceber que a cultura no seu todo e a música em particular num certo sentido, refletia melhor aquilo que eram as pessoas, a mentalidade e a essência de, uma, de um país ou de um povo, talvez melhor do que a simples junção de factos na função de repórter jornalista. E a pouco e pouco comecei a escolher, no meu trabalho de jornalista e de repórter, a área da cultura, fascinado com a inovação, com a descoberta, com o modo como a cultura tem, é capaz de tocar a alma das pessoas. E então comecei a fazer mais reportagens ligadas à cultura e comecei a interessar-me cada vez mais por esse lado. Comecei também a pesquisar a história da cultura e, portanto, a ir procurar o cânone da cultura, a cultura erudita. Interessei-me por música clássica, interessei-me cada vez mais pelo jazz, era uma coisa antiga, mas fiquei ainda mais interessado. E isso tudo aproximou-me daquele que é o universo natural da Antena 2, até eu propor um programa à Antena 2. O anterior diretor era o João Pereira Bastos, e eu propus um programa diário à Antena 2, e o João Pereira Bastos aceitou. E depois o resto foi uma relação pessoal permanente, muito apaixonada, num certo sentido, com o universo da cultura e com o universo típico da Antena 2, até ao ponto em que o João Pereira Bastos, no momento em que se reformou, sugeriu à administração da RTP que fosse eu o seu sucessor, digamos assim, à frente da Antena 2, e foi assim que me tornei primeiro diretor adjunto, porque havia um diretor-geral para as rádios, que era o Rui Pego, e depois, a partir de uma certa altura, a administração decidiu designar um diretor específico para a Antena 2 e nomeou-me a mim.
E qual é que considera que a importância da Antena 2 nos dias de hoje, aquilo também referiu, numa sociedade cada vez mais imediata, mais visual, que no fundo quem ouve, quem conhece a música erudita é quase a antítese, e esta estação é quase a antítese da sociedade atual?
Pois, nós temos que fazer uma prova de que isso é falso, que não é fácil, porque temos que provar que a cultura de todos os tempos adequa-se também ao presente e até ao futuro. E que, conhecendo o passado, até podemos adivinhar e até talvez nos inspirar para descobrir coisas novas no futuro e para abrir novos caminhos. E a diversidade, eu lembro perfeitamente, quando não dominava a área da música clássica, de achar que a música clássica era toda igual, que era mais ou menos aquela mesma coisa, tal, os violinos, e não há nada mais absurdo e mais falso do que isso. A música clássica, por exemplo, tem 8 séculos e esses 8 séculos têm em si mais diversidade do que toda a diversidade que hoje podemos encontrar na música atual, música popular, digamos assim, o que é incrível, porque já há muita diversidade, infinitas formas, mas o que é incrível ali é que a música clássica sempre soube rasgar novos horizontes, testar novas fórmulas e levar longe o conceito da ideia e o conceito da transmissão de sentimentos e de pensamentos através da música. E o que eu tenho que fazer é provar que há uma espécie de preconceito no senso comum de que a música clássica é um pouco limitada, um pouco redundante, e provar que não é de todo limitada e muito menos redundante, e que pode causar uma paixão profunda e até permitir interpretar, ou ouvir, se quisermos, de outro modo, as restantes músicas. Digamos que é um apetrecho, é como se fosse uma preparação, como se fosse os fuzileiros ou os comandos da música, que depois, com esse conhecimento, conseguem apreciar qualquer outro género musical.
Então, e qual é que é a estratégia que tem para aplicar e para fazer chegar esta mensagem de que a música erudita não é antítese da sociedade atual?
Antes de mais, sair à rua, porque às vezes a música erudita, sendo canónica, está muito cingida às salas, às salas históricas, um pouco engravatada, um pouco formal, e no fundo é transformar essa música que é reservada para as ocasiões especiais, um pouco pomposas, reservá-la para o dia-a-dia, desengravatá-la, digamos assim, ir ter com as pessoas, fazer essa música em lugares até pouco habituais, virar para fora, no fundo ir para o meio da rua, num certo sentido, e às vezes também literalmente, apresentar a música para ela ser vivida ao natural e de uma forma espontânea e sentimental também. Não é por acaso que o mote da Antena 2 é a arte que toca. Toca no sentido de nos afetar, de nos dizer respeito, e não apenas uma coisa académica, porque às vezes está um pouco, a cultura clássica é um pouco considerada académica, mas a minha experiência à frente da Antena 2 revela que quem mergulhar neste universo da cultura erudita e da cultura clássica fica abismado e apaixonado pelo conteúdo que descobre com esta aventura neste universo erudito, entre aspas.
Considera que a cultura e, em particular, a música erudita têm também um papel social? E que papel social é que têm?
Tem sim, porque muitas vezes é a memória, porque se a gente pensar na cultura popular, a memória não vai muito mais para trás do que 50 anos, talvez 80 anos. Mas então e os países, a Europa, quando pensamos na Europa, é só o que se aconteceu nos últimos 80 anos? Não, a Europa tem séculos e séculos, e a cultura que a Antena 2 divulga é o retrato perfeito de todo esse historial, porque nós na Antena 2 falamos da cultura em geral, das canções do Dom Dinis ou da música que foi concebida, isto na parte musical, atenção, porque depois há o conteúdo em si. Eu faço um programa de história, por exemplo, nós falamos das grandes batalhas da antiguidade, ou falamos de assuntos que marcaram a humanidade, não apenas na área da música ou sequer na área cultural. Falamos de conteúdos que ajudam a perceber aquilo que somos hoje, não é? Aquilo que é o nosso país, o nosso continente, aquilo que são as diferentes tradições, não só culturais como até políticas, nos países que nos rodeiam e no resto do mundo. Nós podemos aprender como é que se formou a cultura sul-americana, e não só no Brasil, na Argentina, ou no Chile, ou no México, ou... Enfim, a cultura que a Antena 2 divulga permite entender o que nos rodeia, não apenas neste momento, mas de todos os tempos. Permite entender o caminho da humanidade nos últimos séculos e não apenas nas últimas décadas. Se a gente pegar na música pop ou na música rock, não podemos ir muito mais para trás do que 60 ou 70 anos, porque antes disso não havia essa música. E os canais que divulgam essa música muito raramente nos dão a conhecer aquilo que é o passado que explica aquilo que estamos a viver hoje. E essa perspectiva, a meu ver, é única. A Antena 2 oferece um contexto de tempo que mais nenhum canal, pelo menos em Portugal, oferece.
E em particular, do podcast A Quinta Essência, qual é que considera que tem sido também o papel social do podcast, e sobretudo e das pessoas que convida, e qual é que tem sido também, qual é que considera que é o impacto que esperado deste programa?
Eu acho, bem, sou o autor, se calhar não fica bem falar em causa própria, mas
fica,
acho que é muito interessante.
Claramente.
Enfim, porque a Quinta Essência é um programa de uma hora de entrevista. E isso é raríssimo nos dias que hoje correm, em qualquer meio de comunicação. Mas é interessante porque o podcast está adequado para o consumo desse tipo de conteúdos, porque a rádio é mais adequada a conteúdos pequeninos, conteúdos muito articulados, coisinhas pequeninas e pequenos formatos. E o podcast é adequado porque é ouvido a pedido da pessoa, ou seja, é conforme a conveniência da pessoa. Ela não está a caminho no carro de um sítio para o outro, não, ela senta-se para ouvir aquilo. E, portanto, os ouvintes dos podcasts são muito mais atentos e ouvem de fio a pavio um conteúdo muito mais facilmente, se quiserem, claro, e não é que isso aconteça sempre, as pessoas podem na mesma não querer ouvir, mas normalmente as pessoas estão mais disponíveis para consumir coisas que envolvem mais tempo. Não é tão casuístico nem tão passageiro como é os média, como é a rádio, que aparece e desaparece no éter muito facilmente. Os podcasts fixam esses conteúdos, permitem conteúdos com mais substância, também com mais meios, porque é possível juntar num podcast, inclusive, a informação visual, a informação de contexto, que na rádio não é possível fazer. E, portanto, eu acho muito interessante essa função complementar do podcast e considero até que, no caso da Quinta Essência, que são entrevistas de uma hora, se calhar é um conteúdo mais adequado ao podcast do que à antena em si, porque a antena dá-se mal com conteúdos muito com grande duração.
Como referia na introdução, a Unesco tem procurado integrar a cultura nas várias formas e expressões artísticas como um driver fundamental para o desenvolvimento sustentável. Da sua experiência enquanto jornalista, divulgador cultural, que exemplos assentes nesta perspectiva o inspiram?
Eu penso que a cultura é mais capaz de fazer com que as pessoas se entendam entre si, antes de mais, e descubram o outro do que qualquer outra área de atividade. Porque as outras áreas, a economia está muito, num certo sentido, instintivamente egoísta. No sentido em que é o interesse da pessoa que quer vender algo que vem ao de cima. E também podemos pensar na cultura como um produto para vender. Mas é mais um produto de exprimir, de expressão, que visa aproximar, visa atrair o outro, no sentido de seduzir. É uma coisa mais sedutora, é mais dádiva, num certo sentido. Então, olhem aqui isto que eu tenho para dizer. E vejam se sintonizam esta minha ideia, porque a cultura é um meio, uma espécie de uma ponte de paz, é um instrumento de paz, é uma forma das pessoas se conhecerem, de entenderem. Nós hoje, em boa medida, identificamos, sei lá, com os brasileiros, porque conhecemos a cultura brasileira, conhecemos a língua, conhecemos a música, adoramos a música brasileira, e isso é um fator de aproximação. A cultura é um instrumento diplomático incrível. Mesmo os diplomatas, que são bons diplomatas, a primeira coisa que fazem quando vão para um país, onde passam uma temporada, um mandato, é conhecer a cultura desse país e darem a conhecer a cultura do seu próprio país. Porque eles sabem que, a partir desse ingrediente cultural, é possível construir relações muito fortes. E que depois, por sua vez, dão origem às outras relações, às económicas, às relações económicas e políticas. A proximidade que a cultura permite é muitas vezes o desencadeador, o potenciador de todas as outras áreas, da área nomeadamente económica e política.
E conhece alguns exemplos deste papel também, dos embaixadores quando chegam aos outros países, mas conhece exemplos, conhece com certeza da Antena 2 e, portanto, alguns exemplos também da formação de jovens músicos e também daqui de algum papel social, sobretudo da música também tem, mas que outros exemplos considera que se lembra que o inspiram nesta linha?
Bem, a área da divulgação cultural é fascinante. E a procura da cultura, até num sentido abrangente, não confinado, porque às vezes a cultura também tem esse risco, que é as pessoas ficam confinadas, dizem, eu só gosto disto e só aquilo é que me interessa, e na verdade, para ter um verdadeiro espírito ecumênico, chamemos assim, é preciso ter a cabeça disponível para coisas diferentes, não pode ser só sempre a mesma coisa que a gente quer e só quer aquilo e só gosta daquilo, isso é quase contrário ao espírito da partilha cultural. E há uma instituição com que nós trabalhamos e que tem um papel incrível na área da cultura e que tem essa noção abrangente, que é a Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian é incrível porque é um projeto que junta o financiamento do mundo da energia, antigamente era o petróleo, agora são energias renováveis, e utiliza esse dinheiro, por causa da mente do criador da fundação, foi o próprio Gulbenkian, e utiliza o Calouste Gulbenkian, que utiliza o seu poder financeiro para muitas áreas, porque a Gulbenkian é, desde recuperar património no mundo inteiro, e eu já fui testemunha disso porque já estive a viajar no mundo e já vi lugares do mundo que foram recuperados por causa da Gulbenkian, que a Gulbenkian financiou, tem uma biblioteca em Paris, financiou o forte histórico em Muscat, no Sultanato do Oman, ou na Índia, em Goa, tem também uma biblioteca itinerantes, tem um Instituto de Ciência, que é a maior instituição científica em Portugal, com 400 investigadores cientistas a produzir investigação em todo lado, e mesmo quando vamos ao museu da Gulbenkian, é muito interessante, porque o museu é baseado na coleção do próprio Calouste Gulbenkian, e vê-se que o homem era um generalista, um homem que gostava da cultura em geral, porque ele tem peças de todas as épocas, de todas as culturas, tem peças do Egito, da Pérsia, mas também da cultura clássica, da cultura contemporânea. Era um homem que tinha uma visão muito abrangente da cultura e, de facto, ele representa bem o poder que a cultura tem à escala universal. E por isso investiu o seu dinheiro, não só na diversidade cultural, como até na diversidade geográfica, porque ele com o dinheiro que conseguiu juntar ao longo da sua vida, aplicou esse dinheiro em imensos sítios no mundo inteiro e em imensas áreas. E essa visão muito universal, abrangente, ecuménica, se quisermos, e diplomática da cultura, aliás, o facto de ter até escolhido um país que não era o país de origem dele para deixar esse legado, Portugal, sorte a nossa, não é? Mas isso também é sinal dessa espécie de ponte desse ecumenismo. Ecumenismo é o que eu quero dizer, ou seja, pôr em contacto as várias religiões. Aqui não se trata de religiões, mas trata-se das várias perspectivas, com um instinto da troca, não é? Nós temos isto, o que têm vocês. Esse espírito torna o Gulbenkian num exemplo que se reflete quotidianamente na atividade da Fundação Gulbenkian.
Agradeço a sua participação e pedi-lhe que nos deixasse alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado para este programa, considere ter impacto positivo para deixarmos também de inspiração aos nossos ouvintes.
A mim ocorre-me uma pessoa que eu conheci e que representa uma área de atividade não só com imenso futuro e que se desenvolveu imenso nos últimos anos, como além disso representa uma área que em Portugal teve um desenvolvimento extraordinário e que é a área científica que mais contributos os portugueses deram à escala global comparando com todas as outras ciências. Estou a falar da astronomia, não é astrologia, é astronomia, portanto o estudo dos astros, que teve um desenvolvimento incrível nos últimos tempos por causa de instrumentos incríveis, porque o mundo digital permitiu potenciar a pesquisa dos céus num grau sem paralelo, a ponto de se descobrirem agora planetas e de o principal objetivo em muitas instituições, por exemplo na NASA, seja a ideia de descobrir planetas que possam também ter vida, porque nós durante milénios acreditámos que o planeta Terra não havia mais outro planeta. Bem, para já não havia planetas fora do sistema solar, mesmo que houvesse fora do sistema solar, não seriam planetas com vida. Mas o que a astronomia nos permitiu imaginar, pelo menos, ou adivinhar, é que provavelmente há outros planetas com vida noutros lugares, e é estender esta ideia da diplomacia e do ecumenismo não apenas dentro do nosso planeta, mas é levá-lo para os astros. E há uma pessoa que é extremamente comunicativa, que é um português credenciado e que deu origem... Quis lhe fazer uma entrevista 15 minutos, transformou-se numa hora, duas, três, e fiquei a falar com ele horas, porque as novidades que ele deu sobre o avanço da astronomia e sobre as descobertas mais recentes, não só dos buracos negros e da vida fora da Terra, que é uma ideia fascinante, da possibilidade de vida fora da Terra, das viagens no espaço, das distâncias e dos fenómenos que acontecem em todo o universo. Essa pessoa chama-se José Afonso, nem por nada, mas tem, é como se fosse o Seca Afonso, mas não é. É um José Afonso, astrónomo do Instituto Português. Agora escapou-me a instituição onde ele trabalha. No Observatório, é isso. José Afonso, do Observatório de Lisboa, trabalha no Observatório de Lisboa. E tem uma perspectiva fascinante e, ao mesmo tempo, com uma muito boa capacidade de comunicação sobre todas essas descobertas que nos tiram do nosso lugar, que é de género. Epá, isto é muito mais do que a minha cidade, o meu país, a minha família, o meu planeta. Isto é o universo inteiro. É fascinante aquilo que há para comunicar na área da astronomia. Aliás, não é por acaso que foi a primeira ciência do homem. Os homens, o que começaram a estudar de uma forma sistemática, em primeiro lugar, foi o firmamento, foi o céu, e isso originou imenso conhecimento na Terra, por causa das luas, por causa das estações, por causa dos solstícios, que permitiram e condicionaram muita atividade humana logo nos primórdios. E permitiu-nos encontrar um futuro para a humanidade, porque, na verdade, nós sabemos que o Sol vai crescer ao longo dos anos, claro que não é para agora, não é preciso ter paranoia, mas vai crescer até tornar impossível a vida na Terra. Isso é inevitável, é uma questão, é contar-se uns milhões de anos, e isso vai acontecer. Se o homem não se der mal daqui até lá, e isso já é uma tarefa, é um desafio bem grande, mesmo assim vai ser obrigado a sair da Terra. E, portanto, ele agora está à procura de outros mundos onde possa viver, não é? Ou mesmo no espaço. O próprio exercício de viver no espaço é muito interessante, e o José Afonso é a pessoa certa para nos ajudar a refletir e até um pouco a especular, porque também dá gosto especular sobre o futuro nestas áreas, é a pessoa certa para nos ajudar a descobrir todo esse mundo de conhecimento que está à nossa disposição e que ele domina como poucas pessoas em Portugal.
Uma última pergunta. O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva para os próximos 10 anos, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto-lhe como nos imagina alcançar os desafios mais prementes nos próximos 10 anos e qual o seu papel e o papel da Antena 2 nesse processo.
Antes de mais, eu sou muito otimista. Ou seja, não tenho nada à perspectiva de que a humanidade está cada vez pior, de que há cada vez mais problemas. Li um livro fascinante chamado Os Anjos Bons da Nossa Alma, que não tem nada a ver com religião, apesar do título. O título nem será muito feliz, a meu ver, porque é um livro científico de um sociólogo norte-americano chamado Steven Pinker, e esse livro prova, por dados, por factos, que a humanidade é cada vez menos violenta. E pergunta o nosso ouvinte, como assim? Basta pegar no Holocausto e nas guerras que por aí andam, ver os noticiários e ele decidiu utilizar uma ideia fundamental para medir a violência, que é a probabilidade que alguém tem de ser vítima dessa violência, e quando se diz violência, em geral, ele estuda a violência das guerras, das mortes, mas estuda também a violência doméstica, a violência do crime, estuda todo o tipo de violência. E a conclusão dele é que hoje o ser humano no mundo, um ser humano em 7 mil milhões de pessoas, tem a melhor probabilidade de todos os tempos de viver uma longa vida como nunca teve antes. Nunca a humanidade forneceu aos seres humanos a possibilidade de viverem tanto tempo como hoje em dia. Mesmo contando com eventos, não é uma história linear, não quer dizer que seja sempre a melhorar no mesmo sentido, tem altos e baixos. Mas, em geral, a tendência é cada vez melhor. Bem, e se nós concluímos que o homem é cada vez menos violento e está cada vez melhor, e dura cada vez mais tempo e tem cada vez mais bem-estar, como não ser otimista? Como não? Eu vejo os meus filhos, tenho filhos, e acho que eles são melhores do que a minha geração. Estão mais apetrechados, podem não ter os mesmos interesses, às vezes desiludem-nos, só querem isto ou só querem aquilo, mas, regra geral, entendem-se melhor, são menos violentos. No meu tempo, os miúdos andavam à pancada na escola, hoje é raríssimo isso acontecer, e quando acontece é notícia, e quando acontece é censurado, coisa que antes ninguém se importava. Hoje uma guerra, quando há uma guerra, nós conhecemos as vítimas da guerra quase pelo nome próprio. Antigamente morriam às carradas e ninguém sabia de nada, era uma mortandade anónima muito mais massiva do que é hoje, e no entanto hoje há muito mais capacidade para matar. Mas mesmo assim, não há, as vítimas são muito mais controladas, mesmo quando a gente pensa na Síria e quando pensamos nos palcos mais violentos do nosso tempo.
Muito obrigado, João. Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.